Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa sessão. I would suggest the president to use the headphones because we will proceed in our official language, Portuguese. So.
Immediately. So, I'm sorry. I must prepare myself.
I'm sorry, I didn't warn you before.
Okay.
Are you able? Thank you very much. Senhor Presidente do Parlamento Europeu.
First, channel one. Channel one. Okay. Okay, working.
So, queria começar por dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Parlamento Europeu nesta sua visita oficial a Portugal e em especial à Assembleia da República. Esta sessão vai decorrer segundo um modelo que é habitual. Haverá uma primeira intervenção de boas-vindas da minha parte, depois também o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças o fará. Daremos de seguida a palavra ao Sr. Presidente do Parlamento Europeu, que fará uma intervenção, e depois os deputados terão oportunidade de fazer também os seus comentários e, eventualmente, as suas perguntas. Nós estamos a receber a visita do Presidente do Parlamento Europeu num momento em que quer este Parlamento, quer os Parlamentos Nacionais, estão a iniciar o seu percurso de aproveitamento das novas potencialidades, das novas competências que o Tratado de Lisboa lhes confere. Mas é óbvio que, nesta fase, muitos de nós ainda sentimos que são isso mesmo, potencialidades ainda não aproveitadas, ainda não totalmente operacionalizadas em alguns casos. Creio que é um trabalho conjunto, um caminho conjunto, um percurso partilhado que devemos estabelecer com o Parlamento Europeu, os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, no sentido de operacionalizar aquilo que está no Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa vale não apenas pelo que contempla, por aquilo que contém, mas também por aquilo que promete. Isto é, importa utilizar os novos mecanismos que estão no Tratado de Lisboa, mas importa também explorar a construção de outros mecanismos que, não estando totalmente contemplados no Tratado de Lisboa, podem, contudo, ser trilhados pelos Parlamentos Nacionais e pelo Parlamento Europeu. Saliento aqui que, desde há alguns anos, por iniciativa da Comissão Europeia, se estabeleceu um diálogo político entre os Parlamentos Nacionais e a Comissão Europeia. Esse diálogo político reconhecem aos Parlamentos não apenas as competências que estão no Tratado de Lisboa em relação à monitorização do princípio da subsidiariedade, mas também reconhecem a possibilidade de os Parlamentos se pronunciarem sobre temas de substância, temas de política, que vão para além dessa avaliação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. Este diálogo político, iniciado por iniciativa da Comissão Europeia, é uma boa perspectiva, é um bom exemplo daquilo que poderemos vir a fazer no futuro, não apenas com a Comissão Europeia, mas com outras entidades. É óbvio que ainda há alguns aspectos, até em termos de cultura de relacionamento institucional, há alguns aspectos a melhorar. Não pode deixar de se notar, e apenas o faço aqui assim, dessa forma, como uma mera nota, que a primeira vez que há a oportunidade ou a necessidade de rever o Tratado de Lisboa, que se tenha optado pelo procedimento simplificado de revisão, que é um procedimento que, como sabemos, deixa os Parlamentos Nacionais para uma simples tarefa ou participação após a decisão do Conselho Europeu de adotar essa mesma revisão. Portanto, os Parlamentos Nacionais serão forçados aqui a ter uma participação não prévia, mas sim a posteriori das decisões que vierem a ser tomadas sobre esse aspecto, por muito importante que seja a revisão. Podemos discuti-lo também. É certo que a introdução do novo Mecanismo Europeu de Estabilidade é de grande relevância, mas isso não tornaria despiciente que os Parlamentos Nacionais pudessem ser envolvidos nesse trabalho antes da decisão do Conselho Europeu e não depois. Em todo o caso, continuamos e certamente que os Parlamentos Nacionais irão prosseguir na sua tarefa de familiarização e de crescente participação nas questões relacionadas com a União Europeia. Temas como a acentuação do reforço da governação económica e como as novas formas de coordenação em termos de governação económica são, obviamente, temas onde os Parlamentos Nacionais têm uma palavra a dizer e suponho que o farão com cada vez maior insistência no futuro. Gostava aqui de referir também o crescendo, porque estamos na presença do Sr. Presidente do Parlamento Europeu, o crescendo que se vem assistindo de cooperação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu. Temos tido reuniões conjuntas a propósito de temáticas importantes. Estamos a trabalhar em conjunto com duas comissões do Parlamento Europeu, a Comissão CRIS e a Comissão Schure, que nos pediram participação no seu trabalho e estamos a preparar a resposta aos pedidos que nos foram feitos, de forma a integrar as nossas visões com a visão do Parlamento Europeu. Penso que este trabalho de integração, este trabalho de colaboração entre os Parlamentos Nacionais e as suas comissões com as comissões do Parlamento Europeu são algo a aprofundar no futuro. Finalmente, gostaria de finalizar dizendo que por vezes se sente em certas instâncias que há uma ideia de que pode haver alguma rivalidade entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu na tentativa de encontrar protagonismo na União Europeia, de ter novos poderes, de exercer novas competências. Eu penso que essa visão é uma visão, obviamente, incorreta, uma vez que se há alguma coisa que pode existir, não é rivalidade, mas sim cumplicidade entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu. Nós temos objetivos que são objetivos partilhados. Nós queremos, nos países, nos Estados-membros, e no Parlamento Europeu, nós queremos cumprir os mesmos objetivos, que são os objetivos de crescente participação parlamentar no trabalho europeu, de crescente protagonismo parlamentar no aprofundamento da democracia europeia, de melhor representação dos cidadãos da Europa ao nível e junto das instituições europeias, mas também de levar mais Europa aos cidadãos. São estes os objetivos, são objetivos comuns do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais. E isso leva-nos a maior cumplicidade, maior colaboração, maior capacidade de encontrarmos trabalhos em comum. E, portanto, perspectivo também esta visita do Sr. Presidente ao nosso país e a visita que tem feito aos Parlamentos Nacionais nessa senda, isto é, a perspectiva de maior colaboração entre os Parlamentos Nacionais, designadamente a Assembleia da República e o Parlamento Europeu. E agradeço-lhe muito a sua presença. Iria dar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Economia, da Comissão de Orçamento e Finanças para também uma pequena intervenção de boas-vindas.
Bom dia. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Parlamento Europeu, dar-lhe as boas-vindas em nome da Comissão de Orçamento e Finanças. Queria cumprimentar os Srs. Deputados presentes, os Srs. Deputados do Parlamento Europeu e os Srs. Deputados das diversas comissões que aqui estão presentes. Queria dizer-lhe que a Comissão de Orçamento e Finanças tem cooperado e colaborado com o Parlamento Europeu em diversas iniciativas, tem participado, por exemplo, a convite do Parlamento Europeu em reuniões da Comissão Budget, da Comissão Econ, da Comissão CRIS, e queria salientar, sobretudo, que esta visita se faz num momento que penso ser um momento importante da evolução do papel dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu, também na matéria do Orçamento e Finanças, que é a matéria sobre que incide a Comissão a que presido. E se me é permitido referir uma preocupação ou chamar a atenção para um ponto que me parece importante neste momento, ele é o de que a maior coordenação, a maior colaboração em matéria orçamental e financeira, com acentuação do papel das instâncias europeias nessas decisões, não signifique, no domínio orçamental e financeiro, uma diminuição ou um esvaziamento do papel dos Parlamentos, quer do Parlamento Europeu, quer dos Parlamentos Nacionais. E, portanto, isto é um problema que não é específico da matéria do orçamento e das finanças, mas eu penso que se assume aqui uma relevância particular, uma vez que estamos num domínio que está, se prende com a própria origem dos Parlamentos. Penso que neste ponto, quer o Parlamento Europeu, quer os Parlamentos Nacionais têm um interesse, um objetivo comum, e é nesse espírito que gostaria de reiterar os meus votos de boas-vindas e desejar que esta reunião corra de forma frutífera. Muito obrigado.
Okay, now Mr. Jerzy Buczek, you have now the floor. Thank you very much for your presence.
Thank you very much, first of all, for the invitation to Portugal and to your parliament. I feel almost like member of Portuguese parliament because we are so close now and being so often also in contact through conference of presidents of national and European parliaments. It's very important that we also could keep contact on the level of our committees, rapporteurs, joint parliamentary meetings. The next will be in a few months in Belgium, in Brussels. So we have a lot of possibilities now to contact. And it's very good improvement and idea in the Lisbon Treaty. Because you have started, Mr. President, just from Lisbon Treaty and implementation of Lisbon Treaty. Of course, it is one of the most important points in the Lisbon Treaty, cooperation between national parliaments and European institutions. First time in the history is a very close cooperation, both with Commission and European Parliament. So you are responsible for the European legislation, also first time in the history. It's very important change. We count on the highest democratic accountability of our European legislation, because being closer to our citizens, we can also respond on their expectations. It's of course a question if Lisbon Treaty is supportive from point of view of the most important challenges we have in front of us. And we can say, yes, we are better organized and it's quite clear system in the European Union. Let me say a few words about that. We have two co-legislators, European Parliament and the Council, and European Parliament is giving not only opinions like it was a few years ago, but also is taking part in the co-decision process. So we feel responsible, and our accountability, democratic accountability, thanks to direct election to the European Parliament, is of course high. And we have also very well organized European Commission, which is not something new for us, being something like European government, and quite a new institution, European Council, with the President of the European Council. It was not such a formal institution before. It's European Council for taking very important decisions for future. So crucial decisions for the whole European Union. And from this point of view, European Parliament and national parliaments play very crucial importance role. Now we must answer the most important challenge for our citizens and expectation, creating jobs. What is the best way of creating jobs? Of course, creating growth. How we can create growth? Thanks to competitivity. Without competitivity, we could not create growth and jobs. So is our most important issue, we are tackling with the EU 2020 strategy to promote investment, to promote innovation, new technologies, our common energy policy, also developing transport, unlocking potential the all the European regions, and creating, relaunching single market. Well, we can ask, what about financial crisis? Of course, it is the most important task, goal in front of European Parliament and national parliaments as well. Because first of all, we must recover. If you are talking about EU 2020 strategy, it's exit strategy for permanent growth, 3, 4, 5 GDP growth rate for many, many years ahead. But how to recover? Financial supervision, capital requirements, hedge funds directive, bankers' bonuses, and now economic governance, 6 pieces of the legislation on the table in the European Parliament. Very important approach to overcoming crisis, to recovery. Is not the same as exit, as having very high growth for the future, for creating jobs. For creating jobs, we need 3, 4, 5 GDP growth rate, not 1 or 0.5. So we are working on recovery, how to avoid next crises. It is also connected with treaty changes. So important from point of view of stability in the European Union. Permanent stability. They are the most important answers from the level of European Parliament. But I am very interested in your opinion as a national parliament. What do you think about all the approach? Is it visible from your point of view? Is it enough? How we can cooperate stronger, wider, in the most important issue? It is also connected with the domestic situation in many member states. I visited almost once a year ago Greece. It was in April. It was just the beginning of austerity measures in this country. Very difficult time. Because it was for me obligation to be in the country in which there are some difficulties. And you do have also some difficulties in Portugal today. And I could say that your common approach and your wide coalition for improvement of economy and financial services, financial stabilization, is very important and visible in the European Union. Because for such a big changes, austerity measures, reforms, structural reforms, we need big coalition. I know that it's not easy for both, for coalition and for the opposition. But I'm quite sure you think about the future of your country. So it is a very important reason for me to be together with you. I wouldn't like to preach or to force you to anything, because you are, well, absolutely independent and very experienced as well. Some of you probably remember quite well the second half of the 70s, last century. A lot of things had to be changed in your country. But I have my own experience. It is only one reason, most important reason. I have a courage to talk to you and to say a few words about that. Because it was also a very difficult time in my country. At the beginning, I was a national activist of the trade union. Solidarity was a social movement for freedom, for democracy, but together with being quite typical and normal trade union. I was responsible for strikes in my country from the national level, for organizing them. It was partly against communist system and also for defending workers. Both were very important. And few years later, just happened, I had to take responsibility for Polish government and went through reforms in cooperation sometimes with my friends from Solidarity, because we were discussing day and night, thinking about the future of the country. We went through the reform of pension system and through the reform of health care service. You can imagine how dangerous it is. And I had to close 22 out of 61 coal mines in my constituency. In a few months, 100,000 unemployment workers, miners, appeared in my constituency. But we can say after 10 years, the rest, 39 coal mines, work very efficiently and giving a great income. And the whole economy is doing very well after very hard reforms 10, 12, 13 years ago. And it's probably very difficult to take such a decision. But if you are united, as I can see, in your country, just having the same point of view on most crucial issues, like in my country always, EU membership, it was not division between left, right, centrum. EU membership for everybody was the most important. So sometimes structural reforms are also very important. Well, sorry, I really wouldn't like to say you something which you know very well, but also giving my own personal examples. And I also paid a political price in shorter term. But few years later, I wouldn't say something like that, but I had the best result in my country in the election to European Parliament, twice. Not doing anything more. But in 2, 3, 4 years, people can realize something which was very difficult could give us great progress. And as a matter of fact, your country, it is a success story, last quarter of century, 25 years. As you remember, last year I was present in the 25th anniversary of your joining the EU. And it was, for me, great event. If we see everything what has happened in your country and changed, you could not see it, as a matter of fact, because you are every day here. I was present in your country twice, in 98 and 2000, in the official visit, paying official visit to your country. It was a world exhibition, and later it was before the Lisbon summit, before Lisbon summit invited by your prime minister. And I can also find the differences between 10 years ago and today in your country. But now it's not easy time. So I came from the European Union and from European Parliament with a message of solidarity and confidence between member states. I am quite sure that it is the most important what we should present today in such a difficult times. I am quite sure you will have a lot of objections or remarks, negative or positive. Both are very important because they allow us to discuss and to clarify a lot of important things and problems. So thank you very much for having possibility to talk to you, to meet you in such a tremendous, fantastic hall, which is always important. Our history, our heritage is always important. And in your history, it was also difficult times from time to time. It's not everything going perfect all the time. And sometimes we are even more proud because we could be tough, strong enough in hardship. So it is a reason for even bigger proud later than the years of prosperity, when we are not thinking very deeply about the future. Well, I wish you all the best. I feel very much your country, because I think we have very similar history from many points of view. Also from point of view of Christian roots, we are very similar. So we can feel each other very well. And I think the whole Europe, European Union, is similar from this point of view. Very similar. Thank you very much, Mr. Chair.
Thank you. Vamos prosseguir com uma fase em que os senhores deputados terão a palavra. Queria também assinalar e saudar a presença dos deputados do Parlamento Europeu, Dr. Paulo Rangel e Mário David, ex-deputados desta casa também, portanto estão em sua casa. Não só são bem-vindos, como naturalmente se desejarem participar no debate, estão totalmente autorizados a isso, como é óbvio. Tenho já a inscrição do Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do PST.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Parlamento Europeu, agradecer as suas palavras, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, caras e caros colegas, senhores deputados ao Parlamento Europeu. Em primeiro lugar, queria distinguir a presença do Sr. Presidente do Parlamento Europeu na Assembleia da República, porque é também assim que se constrói esta relação de conhecimento mútuo e de confiança que é tão importante para que todos nos vamos sentindo mais próximos das instituições europeias. Não digo isto formalmente, digo isto como antigo deputado ao Parlamento Europeu, que me honro muito de ter sido, porque houve todo um contacto com outros processos de trabalho, com uma transparência muito grande, e foi uma aprendizagem muito importante no meu caso, e penso que, como a maioria dos que passaram por lá, não posso não ter respeito por aquela instituição. Esta experiência no Parlamento Nacional é uma experiência, portanto, interessante, porque leva a ver a Europa através de duas perspectivas. E não tenho dúvidas de que ainda temos que fazer muito por uma maior aproximação dos Parlamentos Nacionais às instituições europeias. Há ainda desconfiança, há ainda distanciamento, há ainda reserva, há ainda um certo afastamento entre as instituições europeias e os parlamentos nacionais e as instituições europeias. Se eu quisesse escolher uma palavra, a palavra seria, talvez, distanciamento. Eu, portanto, não posso não sublinhar e apoiar as palavras do Sr. Presidente do Parlamento Europeu quanto à necessidade desta maior proximidade e de tudo o fazermos para o conseguir. Nós repetimos-lo muitas vezes nestes discursos, mas o facto é que ainda não atingimos o ponto que devíamos atingir a este nível. Eu gostava de pôr duas questões ou pedir dois comentários ao Sr. Presidente do Parlamento Europeu sobre dois temas que são os seguintes. Primeiro, Tratado de Lisboa. Uma das análises que se faz ao Tratado de Lisboa é que todas as instituições europeias e também os parlamentos nacionais saíram com os seus poderes reforçados. Portanto, o Parlamento Europeu tem mais poder, a Comissão tem mais poder, o Conselho tem mais poder, os parlamentos nacionais têm mais poder. Aquilo que se vai sentindo é que o ajustamento entre estes poderes não tem sido fácil. Ou seja, há neste momento, tanto quanto se percebe, uma certa anulação mútua nestes poderes. A disputa é grande e este último pacto de competitividade que apareceu sobre a mesa, ligado à governação económica, que aparece um pouco à última da hora, nas vésperas dos diplomas essenciais da governação económica serem aprovados, que não vem de nenhuma instituição europeia, que vem de um conjunto de Estados-membros, mas que parece vir a ser assumido pelas instituições europeias, é talvez uma das exteriorizações, uma das expressões desta anulação mútua de poder, de uma eventual desconfiança entre as instituições europeias, e penso que até ao momento quem sai a perder desta disputa é exatamente a Comissão Europeia, que seria quem devia sair a ganhar desta disputa. Eu estou a pintar, ou estou a pôr as coisas de forma muito intensa, exatamente para suscitar um comentário, espero que de discordância ou de concordância, não interessa, do Sr. Presidente da Comissão, do Sr. Presidente do Parlamento Europeu. A segunda questão que eu gostava de pôr é a seguinte. No primeiro discurso que o Sr. Presidente fez ao Parlamento Europeu, um dos aspectos que referiu foi o Orçamento da União Europeia. O Orçamento da União Europeia parece não ser tão ambicioso como o resto das ambições da União Europeia. Nós gostaríamos de manter a resposta às necessidades tradicionais. Nós gostaríamos de ver o Orçamento da União Europeia a continuar a ter uma política agrícola comum e eventualmente mais virado para a produção do que para a não produção. Nós gostaríamos de continuar a ver uma política de coesão, que entendemos importante para a União Europeia. Nós gostamos de ver a União Europeia na primeira linha de combate em áreas como a energia, o ambiente ou a justiça e os assuntos internos. E gostaríamos simultaneamente de ver a União Europeia mais atuante noutros domínios, como por exemplo a ação externa. Ora, no fim deste semestre, a Comissão Europeia entregará uma primeira aproximação às próximas perspectivas financeiras, muito provavelmente coordenadas com este projeto da Europa 2020, mas o que eu gostaria de saber é quais são as expectativas. Isto porque noto, por aquilo que vou vendo, ouvindo e lendo, que as expectativas são baixas, que os Estados-membros não querem reforçar a sua contribuição, que não há condições para criar mais meios próprios para o orçamento da União Europeia. E gostaria de saber quais são as expectativas do Sr. Presidente do Parlamento e um comentário sobre como é que nós podemos convencer os povos da União Europeia sobre de que a União Europeia contém as respostas que precisamos hoje, se ao mesmo tempo há tão pouco investimento, aparentemente, de alguns Estados-membros ou de Estados-membros no seu orçamento. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer e dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Parlamento Europeu e agradecer da parte da Democracia Cristã em Portugal as palavras calorosas e muito encorajadoras que deixou para todos nós, e é importante sentirmos essa atenção e esse apoio. E a pergunta que lhe queria colocar é muito breve e tem a ver com evoluções recentes nas próprias temáticas da União Europeia e com a matéria que nós entendemos que é uma matéria central na reflexão que a Europa deve fazer do ponto de vista do seu posicionamento no mundo e do ponto de vista também da sua competitividade. E tem a ver com a questão demográfica. Fala-se hoje na Europa da necessidade de encontrar, por exemplo, uma idade comum para a reforma. E a minha pergunta é, porquê centrar a questão nessa matéria e não discutir também outros aspectos tão ou mais relevantes que têm a ver com a natalidade na Europa ou que têm a ver com as questões do apoio à família na Europa? Além do mais, a Europa entre si é muito diversa. Para dar dois exemplos, a esperança média de vida na França é de 81 anos e na Lituânia é de 71 anos. A natalidade na Europa também é muito diversa. Em França nascem quase 2 filhos por mulher, 1.89. Em Portugal, 1.3. Mas na Polónia, por exemplo, 1.27. E a minha pergunta, no fundo, é como tomar conta de todas estas diversidades, como encontrar um discurso comum e como, no fundo, responder a esta questão, que é um desafio relevante numa Europa envelhecida, e uma Europa envelhecida é sempre, a meu ver, uma Europa menos esperançosa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Gameiro, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava também, em nome do Partido Socialista e do Parlamentar do Partido Socialista, dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Parlamento Europeu, sublinhar quão importante é a sua presença e esta sessão de trabalho, que depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, de certa forma, vem justificar o próprio discurso do Sr. Presidente e demonstrar a atenção que o próprio Parlamento Europeu tem e que nós temos assistido e verificado relativamente ao papel que os Parlamentos Nacionais têm na construção desta União Europeia, que se quer, de facto, mais próxima, mais coesa e mais solidária. E, nesse sentido, o diálogo político que tem existido, bem como o trabalho parlamentar que temos vindo a desenvolver, para um observador atento às questões europeias, podia significar que parece que na União Europeia as instituições europeias e os próprios Parlamentos Nacionais trabalham muitas vezes afastados, muitas vezes sem uma grande interligação naquilo que é a definição das políticas europeias e a participação dos representantes do povo europeu em cada um dos Estados nacionais. A primeira pergunta é uma pergunta que, de facto, parte do pressuposto que nós, antes do Tratado de Lisboa, estávamos perante uma encruzilhada muito discutida na União Europeia, na Europa, sobre um duplo déficit democrático e o facto de o Tratado Constitucional e depois o Tratado de Lisboa terem tentado corrigir, no fundo, reforçar a legitimidade e as competências do Parlamento Europeu, reforçando ao mesmo tempo a participação daqueles que são os legítimos representantes do povo europeu, no fundo, Estado a Estado, fazer com que os Parlamentos Nacionais pudessem entrar no processo, como o Sr. Presidente muito bem aqui sublinhou, de co-decisão europeia. Então, gostaria de perguntar qual é a visão que o Parlamento Europeu hoje tem perante o facto de os Parlamentos Nacionais terem, por exemplo, o 43º relatório bianual da COSAC, reflete de forma muito clara que os 27 Parlamentos Nacionais, bem como outras câmaras de natureza regional, ao responderem ao inquérito da COSAC, afirmam ver com dificuldade, com alguma nublicidade, o relacionamento daquilo que pode ser o desenvolvimento institucional da COSAC e a sua participação, o seu permanente trabalho estando ou não, de certa forma, coincidente com uma parte do trabalho que o Parlamento Europeu desenvolve. E como é que o Parlamento Europeu vê o desenvolvimento da COSAC e o trabalho que o próprio Parlamento Europeu tem como incumbência de desenvolver no processo legislativo, no processo político europeu. Porque, de facto, aquilo que os Parlamentos Nacionais sentem é que o Parlamento Europeu precisa ainda, e eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Presidente, sobre que linhas é que o Parlamento Europeu tem sobre essa matéria, de desenvolver um trabalho de maior aproximação aos Parlamentos Nacionais. Porque é difícil a cada um dos Parlamentos Nacionais fazer a aproximação ao Parlamento Europeu. Nós temos tido aqui no Parlamento Europeu algumas sessões de trabalho conjunta com a União Europeia, mas não há, por exemplo, um programa de trabalhos semestral ou trimestral de acompanhamento das matérias europeias, trocando informação e trocando opiniões de forma construtiva sobre a União Europeia. Depois, segunda pergunta. Nós, relativamente à Constituição Europeia, Sr. Presidente, verificamos uma aproximação quantitativa do trabalho parlamentar, mas gostava de perguntar se não falta aqui uma participação qualitativa e até alguma ponderação por parte das instituições europeias de iniciativas que são tomadas e decididas sem que os Parlamentos Nacionais possam ter a oportunidade em tempo útil de dar a sua participação construtiva sobre essas iniciativas. Verificámos, por exemplo, na matéria do semestre europeu, que quando os Parlamentos Nacionais foram, de certa forma, notificados dos primeiros documentos, sempre que nos íamos debruçando sobre uma das iniciativas legislativas da União Europeia, já o Conselho Europeu tinha ultrapassado, muitas das vezes, por decisões do seu... por decisões originadas pela sua própria, a sua nova forma de funcionamento, e a sua forma permanente de funcionamento hoje em dia, que levaram a situações de algum desconforto parlamentar nos Estados Nacionais, porque de facto o Conselho Europeu, apesar de pedir a opinião para essas iniciativas legislativas dos Parlamentos Nacionais, sempre que nós íamos relatar essas legislativas nacionais, o próprio Conselho Europeu já tinha tomado decisões políticas de natureza definitiva sobre essas matérias. E, portanto, isso deixa algum desconforto e saber se essa aproximação quantitativa de um número incomensurável de relatórios que são postos à disposição dos Parlamentos Nacionais para os escrutinarem do ponto de vista do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, se não falta aqui também, exante a esse próprio trabalho de escrutínio, uma aproximação de natureza política quanto à discussão, pelo menos das grandes linhas de orientação da União Europeia, porque os Parlamentos Nacionais estão completamente afastados desse debate. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Guzmão, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente do Parlamento Europeu e também os Srs. Presidentes da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Orçamento e Finanças, com efeito, o Tratado de Lisboa reforçou aparentemente os poderes das várias instituições europeias, do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, e também os poderes dos Parlamentos Nacionais, como já foi referido. Trata-se, aliás, de um milagre político, porque, tendo todos estes organismos aumentado os seus poderes, temos alguma dificuldade em perceber quem é que perdeu poderes. Mas a resposta foi rápida e tem surgido sob a forma do exercício efetivo desses poderes no que tem sido a política da União Europeia nos últimos anos. E uma das questões que já foi colocada e que eu gostaria de reforçar é a questão do Pacto para a Competitividade, porque é uma matéria sobre a qual se tem falado muito, sobre a qual muito conteúdo tem sido avançado, muitas vezes conteúdo contraditório conforme os relatos, e sobre a qual esta instituição, o Parlamento Português, sabe muito pouco. E tenho ideia que o Parlamento Europeu também não saberá muito mais, mas gostaria de saber se o Sr. Presidente está a par de alguma coisa, se nos pode adiantar algum conteúdo deste pacto e já agora explicar através de que mecanismos regulares do funcionamento das instituições europeias é que este documento está a ser preparado. Porque o que nós temos verificado é que, não obstante todas as boas intenções que foram manifestadas do ponto de vista do funcionamento democrático da União Europeia, o que temos hoje é uma realidade muito diferente, que é marcada pela imposição de interesses nacionais e da lógica desses interesses ao funcionamento do conjunto das instituições europeias. Isso, aliás, está presente também no que erradamente tem sido chamado um pacote de reforço da governação europeia. Nós não temos nenhum reforço da governação económica europeia. O que temos é um reforço das regras de disciplina orçamental, ponto final. Aquilo que é absolutamente indispensável para a sobrevivência da zona euro e eventualmente da própria União Europeia, que era um reforço da capacidade da União Europeia, da capacidade orçamental da União Europeia para prosseguir políticas económicas e políticas de coesão, políticas que permitissem resolver os problemas das assimetrias económicas e sociais no conjunto da União Europeia. Esse problema não tem atualmente qualquer tipo de resposta da parte da União Europeia. E gostaríamos de saber se o Parlamento, qual é a posição, enfim, o que é que está a ser discutido no Parlamento Europeu a este respeito, porque o que nos parece é que o Parlamento Europeu está a ter um papel muito diminuto em todo este debate. A terceira questão é, trouxe-nos aqui uma mensagem de esperança, dizendo que daqui a 2 ou 3 anos isto há de estar, com certeza, muito melhor e que todos estes esforços vão fazer mais sentido para as pessoas. Eu queria dizer-lhe com toda a franqueza que não é a primeira vez que os cidadãos europeus ouviram este discurso e que, olhando para o que está a ser a evolução da União Europeia, ou pelo menos de uma grande parte dos países que a integram, tenho dificuldade em ver a concretização desse quadro. E tenho particular dificuldade quando o funcionamento das instituições europeias dificulta a capacidade de participação de todos os Estados nacionais e, muito particularmente, dos cidadãos da União Europeia no funcionamento das instituições, nomeadamente porque quer os Parlamentos Nacionais, quer os Parlamentos Europeus, que são as instituições representativas desses cidadãos, têm tido um papel muito subalterno na definição dessas políticas. E, portanto, a mensagem que gostaria de lhe deixar é que as palavras de solidariedade que aqui nos traz não servem de muito. Nós precisamos de políticas de solidariedade da parte da União Europeia. Precisamos que a União Europeia entenda os problemas de cada um dos seus Estados-membros como sendo problemas europeus, porque o são de facto. Porque se os problemas da periferia, do que é chamada a periferia da União Europeia, e é efetivamente os países da periferia, os países que enfrentam hoje as maiores dificuldades económicas e as maiores dificuldades de contas públicas, precisam de políticas económicas à escala europeia, e essas políticas nós não as vemos a serem adotadas. E, portanto, o desafio que se coloca à União Europeia é um desafio de transformar as palavras de solidariedade em políticas concretas e também em formas de funcionamento da União Europeia que sejam a expressão dessa solidariedade e não a expressão da imposição de alguns Estados-membros em relação aos restantes.
Muito obrigado. Não registro mais nenhuma intervenção pedida da parte dos senhores deputados, pelo que vou dar a palavra ao Sr. Presidente do Parlamento Europeu, Jerzy Buzek. We have the floor now.
Well, I think you have to, you have an, the next meeting will be at 10:30.
How much time do we have? How many?
Okay. 20 minutes, so you have time enough for all the replies.
Thank you very much for the questions. It was really a very deep discussion, which was connected with all your questions. And, well, probably it's necessary to have all-day discussion, because you mentioned all the most important issues and, well, threats, challenges in the European Union today, from institutional questions to our citizens' threats every day. Challenges. So let me go from the end, because going this order maybe some previous question can disappear because you can forget. They were very difficult, but I will try to answer all of them. I'm just only joking. Well, the way in which EU is working, and I would like to answer in a very typical way. Nobody is perfect, and nothing is perfect. We must imagine that we are alone in the time of global crisis, financial crisis. Everything is disappearing around. Please imagine something like that. And observe Western Balkans. We could not manage in Western Balkans for decades, even centuries. Americans were sending troops to keep peace in Western Balkans. What was our power, of the European Union power? To open the gate for the EU membership. They suddenly stopped everything, fighting, blaming each other. Why? Because it's so attractive to be inside European Union. And if you are saying that we are not organizing everything in the perfect way, I agree with you completely, of course. But it's still the best possible way of tackling our European problems. I am quite sure of that. And saying about way in which we work today, we try to answer the questions which are really questions for the global scale. It's a global scale questions. Crisis. We imported it from another continent. Problem of climate is global as well. We cannot solve it every country separate. Energy issue. If we want to have connections, we wouldn't like to have Portugal and Spain as an energy island. You are not well connected with the rest of Europe. In the case of crisis, I would like to have crisis, I must say. Well, I'm always doing the same. You see, so it is very important for us to understand that our community is giving us a great support in many, many issues, not being perfect at all. And we must try to improve it. It's not easy. And I can understand very well your objections. Well, the role of European Parliament. Well, it is also, it was connected with some other questions. You know, we are just, well, it was the first question was about relations between EU institutions. It's a big, enormous, big question. On the basis of Lisbon Treaty, because it was questioned, everybody is more powerful. Of course, as it was 20, 30 or 40 years ago, everything still depends on the decisions of independent member states in the European Union. Decision on Schengen started from intergovernmental cooperation, nothing else. And then the leaders of the governments, heads of states, decided it will be our community problem. We will shift it to the European Commission. Decision of member states. Now it's the same. We have a treaty, but not everything is written in the treaty. You can keep power in the governments if you wish, because governments are very powerful. You know very well, being members of national parliament, how powerful is government. Of course, from election to election could be everything changed, but members of national parliament could be also changed. Well, we depend on our citizens, of course. Democracy is working, but governments are incredibly powerful in the European Union. And it is their decision. I'm repeating this in every European Council meeting. Every European Council meeting you can find in my speech. Still, everything depends heads of state and governments on you, your decision. You can go to the economic governance through intergovernmental method or through community method. You can keep power with you or to give the power to European Commission or to the European Parliament. If it is in European Commission hands, it means it is democratic accountability through European Parliament. European Commission, it means accountability because European Commission and President European Commission, President European Commission, first time in history, was elected, straight away elected by European Parliament, like Prime Minister in every country. So it's great democratic accountability today. But it depends on 27 member states. I am present every European Council. They are responsible. I wouldn't like to blame anybody. It is always the same. It is game of power, something like that. It must be taken decision how to fulfill the empty pages of the Lisbon Treaty, because not everything is written in the Lisbon Treaty. A lot of habits, small things, procedures, maybe even some institutional solutions are not written in the treaty. We must just work on them and to elaborate them. You know, talking about institutions, because we must try to understand, I am trying as well, being in the European Parliament, I am trying to understand how the European Union is working. Okay, European Parliament certainly more important, and national parliaments certainly more important. Who is losing the power, you can ask? Well, we can say, we need much more power as a European Union today in the global economy, in the global dimension, because it was not the same 20 years ago or 30 years ago. It was no global dimension. Was two powers, first of all, Soviet Union and United States, and then in the 90s, one power, not global economy, as a matter of fact. It was our idea, Europeans and Americans' idea, to open the gate, open economy to everybody. And now we have global economy. China, India, everybody is competing with us. But it was our idea, great idea. But now we are in danger, so we need much more power altogether on the level of member states, the level of European Union, so everybody is more powerful than before if we want to answer the most important expectations of our citizens and to be flexible, to be strong enough. Being in the United States, well, they were asking me, dear friend, you are so complicated in the European Union, we cannot understand you at all. And I explained them very simple way how European Union after the Lisbon Treaty works. Very simple. Like American Congress, we have two chambers for legislation. House of Representatives and Senate. We have European Parliament and the Council. Two chambers. Equal. Absolutely equal meaning. Because European Parliament is giving not opinion like it was before, co-decision. We have also our administration, like Madame Clinton or all the administration, American administration. We have European Commission and commissioners. It's Vice President Biden, also involved in the administration. And we have also Collective Obama. Collective Obama is European Council. It's a President European Council and 27 member states, well, heads of state and government. They're taking the most crucial decision on our perspective. Economic governance, 2020 strategy, changing of, is a new institution. It was not collective Obama before. You must know, because it was informal. All the summits were informal, were not written as an institution in the Nice Treaty or any other treaty. So we are very well organized. Everything depends on one thing. If our collective Obama would like to be as strong as true Obama in the United States, or not. And I'm not saying that is something wrong in the strength of our collective president. No, but we must try to find the proper balance of institutions. It's not easy, because we have not three institutions, but four. It's more institutions than before, but we can find it. I'm quite sure of that. We have also very strong democratic accountability through European Parliament and the European Parliament power and necessity of the European Parliament and European Commission to contact national parliaments. So we involved fifth institution. If we treat all the national parliaments as a fifth institution on the European level, so we have five institutions. It's very important that we understand how does it work. It's maybe not easy, but I'm quite sure it can work. And we must also remember that for next 10 years, maybe 15, I don't know, it is impossible to go forward with integration. Sorry to tell it, to say it. But I feel it. It's not just a feeling of our citizens. It's not spirit for that. Our citizens rather doesn't like it. You know all the troubles with our constitution. And then even Lisbon Treaty was not easy in Ireland, in Czech Republic. I went to Ireland, to President Klaus, to talk to them. Because it's my obligation to be in every place where is something going not very well or it's not perfect. So, you know, we must wait another 10, 15 years for new step in integration. But on the basis of Lisbon Treaty, we can integrate ourselves enormously. Enormously. Let me give one example only. Important for Portugal as well. It's in the treaty, one sentence about solidarity in energy. Very important. What does it mean? We should build, I'm just promoting that, European energy community. If we want to have single market for everything, relaunch for all the goods, services, so the basis is single market for energy. Without cross-border connections, we cannot build single market for energy. And to make energy cheaper, why did we create single market for everything? Because we wanted to have lower prices, as it is in big single market. We know very well. It is a fundamental truth from the economy. So now it's the same with energy. And we should avoid any energy collapse and to have security of supply. If we have common market from Portugal to Finland, from Ireland to Greece, so it means we are secure. We need new, very brave research in energy. If we want to avoid crisis in environment, in climate crisis, we need a lot of money, 20 billion euro. I was a reporter in last term in office, European Parliament, Strategic Energy Technology Plan. I quoted in the plenary session, 10 billion euro, 3 years ago. President Barroso was president, who said, well, dear colleague, it's such a big amount of money, 10,000 euro for research in energy. Now I'm quoting 20 billion euro necessary. After 3 years, it's absolutely necessary. If we would like to win in energy, in single market, in everything. So we have a lot of things written in the treaty, but not in precise way. We must use them to build quite a new, wider, deeper community. It's possible. I believe in it. It's not easy, especially now in crisis time. It was also some questions about kind of nationalism in our countries. Well, we can see it in some member states. It's very difficult even to create government. It's not easy. Quite new parties are extremists. In such a countries, you never expected something like that. And integration with minorities. We have minorities which are European minorities, like Roma people. They are Europeans. They are not immigrants at all. They were present in our continent 900 years or 1,000 years. So they are old Europeans. And we have also minorities which are immigrants. Very important, very often they don't like to integrate. So there are a lot of problems. And nationalism is growing. We must avoid it. And we are in crisis time. So additionally, as it was mentioned, we are in time of crisis, very difficult, with nationalism, which is growing, protectionism, which is dangerous, and we must avoid it. It is the responsibility of every national parliament, European parliament, all the European institutions. Why it is so important and so dangerous for us is very simple answer. Because 8 years ago, in our continent, we had absolutely similar situation after the crisis. And we know what was the final solution for extremism, for nationalism, 8 years ago, after a very deep crisis. So we should have it in mind, thinking about Europe, about integration, about balance, interinstitutional balance. Everything is so important for us today. Well, I don't know if any other question could be more important than this one, which I tried to answer you about our future and response for the most important threats which are coming from our society. People are unemployed. They are having social exclusion, suffering. So in such atmosphere, it's very easy for such feelings. We must remember about that. We are responsible for that as well. It's very difficult. Well, we have a lot of questions connected. I only touch maybe very important, but I would like to answer one in a very short way, because it was also a problem of demography and competitivity. And retirement age, as you asked about retirement age, we would like to go to 67, 68, 69. We must remember that it was first time discovered, let me say, in Bismarck times, and the average age was about 60, and retirement age was 65. So it was great. Average age of citizens were more or less 60, and retirement 65, and pension after 65 was very secure. Knowing that we live now 80, 82, we would like to live 85, and going to pension system 60, 65 is impossible to manage. Absolutely. Absolutely. Let us be honest to our citizens. It is also our responsibility. Of course, birth rate is very important. Must be much higher than today. But it's not enough. Even in very high birth rate, it's not enough. Because between 60 and 80 is 20 years. You cannot manage. In Bismarck times, solidarity system was quite easy. It was nothing for the government, for the state. Now it is impossible to keep it, unfortunately. It is a problem in every member state, absolutely every member state. So we must be very honest to our citizens. We cannot solve it only through the birth rate. But of course, birth rate in the European Union is a great problem, incredible problem. We are, let's say, we are dying as Europeans, slightly, year by year, dying. Because we have very low birth rate. But it's not enough. And of course, involvement, women, they are not active. It's a big problem. Quotation problem. I'm just supporting very, very strongly in my country, going every time when they ask me to come and to support involvement, women involvement in all the activities, from professional activities to public activities, everyone is absolutely necessary today. Well, budget. Well, it's a long discussion. I wouldn't even like to start discussion on the budget because, well, it's one of my professional activity today because I was responsible for conciliation in the budget 2011. You can ask why European Parliament was fighting so strongly in the budgetary discussion. Well, it's a very simple answer. First of all, we agreed with the member states that there are austerity measures. We should not have very rich budget. Okay. We agreed on all the figures of the council. So all the figures of the council was lying on the table and we said yes. Okay. But we would like to be involved in the next negotiations on the multi-annual financial framework. Well, it was a surprise for some member states. Why? What's going on? Why? Because it is written in the treaty. You know, we wanted only to fulfill what is really written in the treaty, in the Article 324 and 312. You know, I even remember all the articles. Because it's very important. Why it is important? Because European Parliament is always thinking about a reasonable financing of the European Union policies. If we want to be competitive, we must have money for investment. As it was said by somebody of you, we need investment, a lot of investment, to improve our possibility of contacting our regions, to have an open market, single market, exchange of goods. What is going on? In 3 hours, next meeting. No, it's not true. It's 3 minutes. It's big difference. Well, dear colleagues, well, it's a lot of questions. Democracy deficit. You feel discomfort. Well, I can say you said at the very end that better cooperation. Better between the Parliament, European Parliament, National Parliament, it was just like summarized sentence of your speech. I can say very shortly, yes, I agree. It's very important. We don't understand very much. You feel uncomfortable very often. So we must contact ourselves, audio-visual possibility, not every time to come personally. We can see ourselves. No, maybe internet without seeing somebody is not enough. because it's always better to see somebody talking and discussing and being in emotion and something like that. Well, dear friends, probably it's necessary to come once again to Portugal, but I don't know if I have invitation.
You will.
I'm not sure of that.
For sure you will.
But thank you very, very much for possibility to discuss. As usual, the most important is to put the question. Because if you are formulating the question, it means we start to think about problems. So thank you very much for your question and for invitation. Thank you very much. Goodbye.
Thank you very much. We have to stop here. Of course, you will be invited for other talks like this one. Very interesting. I hope you have a nice meeting next and a nice trip back. Thank you very much.
Thank you.